Olá, amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, como sempre trazendo as principais notícias do agronegócio brasileiro. E como não pode faltar diariamente aqui, vamos falar do boi. Isso mesmo, vamos falar de boi. Boi commodity para abate, vamos falar de boi genética, vamos falar da pecuária de corte com CV Nelore Mocho. Isso mesmo, vamos a São Paulo. Carlos Viacava, o CEO da CV Nelore Mocho, é uma referência quando se trata de Nelore sem chifre nesse mercado. E como ele costuma dizer, se Nelore é bom, se é Mocho é melhor ainda. Então ele vai nos contar um pouquinho de como foi essa temporada. Ele que também abate boi, isso mesmo, como já Ricardo Viacava, o filho dele, já nos atendeu algumas vezes. Carlos, uma boa tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, nossos inúmeros telespectadores, não, computa espectadores, é isso?
Mas serve as duas coisas, Carlos. Isso aí, bem lembrado, bem lembrado. E o Carlos Viacava, para quem não se lembra, é um antigo diretor da Cassex. Já faz tanto tempo, né, Carlos?
30 e tantos anos, é
Trinta
muito.
e tantos anos. Carteira de Comércio Exterior, antes ainda de Cessex e essas coisas todas. Carlos, vamos lá então. A genética, ela, queira ou não queira, ela tem que acompanhar o mercado do boi gordo. Quer dizer, naturalmente que sempre visando uma estratégia lá na frente. Quem compra animal de categoria visa um plantel bom para melhorar, para trazer um boi mais precoce, produzir mais carne e menos hectare. Tudo isso é o que a genética dá. Pois bem, como que você analisou então a temporada da CV esse ano, Carlos, que para muitos no campo do boi gordo andou meio de lado, como não tão ruim como no passado, mas também não foi nem para frente nem para trás esse ano?
Eu acho que pecuária é uma só. Então, o nosso mercado de. Nós vendemos tourinhos e algumas fêmeas também, claro. E nosso mercado é o mercado boi, é o mercado da carne. É um mercado único. É uma coisa um pouquinho depois da outra, vai um na frente, outro um pouco atrás, mas o mercado é o mesmo. E em genética, especialmente, nós tivemos aí um aumento muito grande da oferta. Todo mundo criando e querendo fazer leilão, e leilão na televisão, e tudo que é sistema de leilão, aumentou muito a oferta. E, por outro lado, o boi gordo vem aí parado. Faz quantos anos que você tem um preço aí, ou caindo ou estável, vamos dizer, paralisado, praticamente, sem mexer. Caiu, em termos reais, caiu. E está lá o boi parado. Então, você tem mais produção de tourinho, mais produção de tourinho, para uma demanda que não está crescendo de jeito nenhum, é só parada. Ninguém quer aumentar a produção de boi, por quê, né? Então, isso que tem acontecido nesses últimos anos é o tal do famoso ciclo da pecuária. Você sabe, né? A pecuária tem aqueles ciclos que antigamente eram períodos mais compridos. Depois foi encurtando com o quê? Com a genética, com o manejo, com pastagens melhores. Então você tem hoje uma resposta mais rápida aos estímulos de preço do que tinha antigamente. Tinha um ciclo de 5 anos, hoje é um ciclo de 3, 4 anos, 3 anos, um pouco mais curto. Sempre que sobe, aí sobe o boi, ninguém quer vender, está subindo, ninguém vende, aí sobe mais, aí chega, tem muita oferta. E começa a cair o preço, aí ninguém mais quer fêmea, porque está caindo o preço, começa a vender fêmea, cai mais aí no preço, aí vai chegar lá, vai ter menos fêmea, vai ter menos bezerro, aí começa a procurar bezerro e volta o ciclo. É uma coisa que uma história que se repete. Então nós estamos agora terminando uma fase de um ciclo de baixa. Então estamos começando um ciclo de alta. Então essa é uma visão, assim, a primeira. Em segundo e terceiro e quarto lugar, até eu estava ouvindo aí o Demétrio, Demétrio Wilks Costa, da DBO, ele fez assim, uma explicação muito bacana. Ele se referia ao ciclo também da pecuária, mas ele falou que ainda tem três coisas favoráveis, né, para uma retomada da pecuária. E uma dessas coisas, ele mencionou, eu concordo com ele plenamente, nosso mercado interno, né, uma conjuntura, depois de tantos anos de crise aí com a Dilma, as tragédias do governo PT, nós fomos caindo o consumo, caindo o emprego, caindo tudo, ninguém consome carne. Então, está retomando lentamente o consumo da carne no mercado interno. No mercado externo, temos um cenário cada vez mais promissor. A China começando a entrar firme, a Rússia voltou, mas a China... se a China resolver comer carne, come o rebanho brasileiro em um semestre. Claro, exagerando, né? Mas, claro que a China, comprando carne brasileira, como aconteceu com a soja, a coisa vai andar muito melhor, melhor mercado externo, política cambial melhor, enfim, tudo melhor. E ainda por cima, uma grande safra de grãos, com boa oferta de alimento para os confinadores, para tudo. Então, eu acho que nós podemos olhar para frente assim, e respirar um pouco. Né? Eu acho que no mercado de genética, de tourinho, também eu acho que muita gente liquidou o plantel, foi liquidando, porque não dá, é antieconômico. Vender tourinho a 5 pontos é antieconômico, porque custa caro. Quem faz o tourinho... Você, não, um boi custa 2,5, esse custa o dobro. O dobro, mas ele custa bem mais caro.
Para produzir esse tourinho é muito mais caro, né, cara?
É mais caro. Primeiro que você tem um índice de aproveitamento, você não aproveita 100%, lógico. Né? Depois, toda a sol, por exemplo, um ABCZ já te leva R$100, R$120 por cabeça. Um exame de DNA mais R$120. E assim vai indo, de 100 em 100 reais. Aí o frete, agora leilões são uma verdadeira tragédia. Né? Olha, eu tentei corrigir. Esse ano nós começamos a falar, vou parar com esse maluco prazo de 30 meses, 24 meses. Nós voltamos para 12 meses. E vamos começar 2019 com o nosso primeiro leilão. Vamos fazer uma mais 9. Não precisa esconder. Não, tem que ser 14, porque aí o multiplicador, o pessoal não sabe direito quanto está pagando. Não, eu prefiro uma coisa transparente. Vamos fazer o leilão 10 parcelas, uma de entrada e 9. Então, o cara dá um lance de 500, sabe que está pagando 5 mil. Acabou. É muito fácil de ver a conta. E a gente recebe num prazo médio de 5 meses.
Exatamente. Porque esse ano, Carlos, você estava falando antes de começar, os leilões foram bons, e isso a gente pode ver na média de praticamente todos os criadores aí no Brasil, mas o preço médio foi muito baixo em relação a 2017. Com a CV aconteceu a mesma coisa, né, cara?
Mesma coisa. Eu acho que nós estamos, assim, ano a ano, vendendo mais barato. Uhum. Vem de 12, vem para 11, vem para 10, vem para 9, vem para 8, vem para 7. Agora está aí, nos 6 e pouco aí, foi a média desse ano passado. Uhum. Cada vez melhores, mais pesado, mais bonito, melhor genética, um progresso muito grande, né, da genética, mas o preço para baixo. Uhum. E não tinha muita razão dele subir muito, não. Acho que, aliás, eu estou perto de uma realidade. A gente tem que criar tourinho, tem que criar... trabalhar duro para melhorar a genética, porque é importante, né? Hoje, coisas incríveis você tem aí na genética, maciez de carne, por exemplo, e tem essa eficiência alimentar, que é uma maravilha. Você tem dois animais, um come 20% a menos que o outro e produz a mesma quantidade de carne. Uhum. Uma máquina de fazer dinheiro.
Só que a realidade impunha uma condição de preço, que é a realidade brasileira, né, Carlos?
É, pois é, mas então você tem, a hora que você tiver, imagina, né? Por enquanto, você sabe, tem um touro que tem uma DEP boa para eficiência alimentar.
Uhum.
Até aquilo virar, chegar para um confinador, está longe ainda, ainda a distância é muito grande. Uhum. Né? Porque o confinador não vai saber que filhos daquele touro, que netos que ele vai confinar. Uhum. Você teria que fazer um exame para cada animal que você vai confinar antes de confinar. Aí fica muito caro. Claro. Mas é um trabalho de médio prazo, longo prazo, que nós estamos fazendo, a pecuária brasileira está fazendo, toda a pecuária brasileira está fazendo, e que vai resultar cada vez numa carne de melhor qualidade e preço mais competitivo. Nós temos que ter preço bom, porque o mundo está aí, o mundo não está parado, não. Está todo mundo querendo vender carne, vender isso, vender aquilo. E o Brasil tem condições de produzir uma carne a preço competitivo e de ótima qualidade. É isso que nós temos que perseguir.
Ô, Carlos, eu estava dando uma olhada aqui. A gente está olhando em São Paulo, mais ou menos, numa média de preço do boi gordo aí, entre 151 a 153. E o boi Europa na faixa de 155, 156. Você, com a tua experiência e acompanhando essa pecuária, ele tá um preço real muito aquém da realidade, né, Carlos?
O preço, quer dizer, poderia ser melhor, mas, olha, para quem produz com eficiência, né, dá para ganhar dinheiro com esse preço.
Ganha na margem, né, cara?
Nós temos que ver que realmente nós temos que ter eficiência. Tem que ter eficiência, tem que ter pasto bom, tem que ter tudo isso aí. Mas dá para ganhar dinheiro com esses preços que estão aí. Né? E eu acho que a tendência é até melhorar um pouco agora, né? Acho que vamos ter uns anos melhores. Mas é a realidade, nós temos que viver dentro dessa realidade.
Uhum.
Quem puder, quem tiver condições, que vai se melhorando a fazenda, vai arrumando, sei lá, fazer integração lavoura-pecuária, ou fazendo outra coisa, ou irrigando, ou sem irrigação, tem que ter mais profissionalismo nas fazendas, tem que ter mais cuidado, muita gerência, porque o negócio não é brincadeira. E acabou, né, a fase de viver aí de boi, que você nem sabia quantas cabeças tinha. Hoje tem que ser tudo na ponta do lápis, muita eficiência, garantias de qualidade, toda a rastreabilidade é importantíssima, isso aí não vamos escapar disso nunca mais, temos que aceitar as realidades, né? O consumidor lá fora quer toda a história bem contadinha, não dá para enganar ninguém, não, também ninguém quer enganar, mas tem que cair na real, a realidade é essa, vamos trabalhar dentro da realidade e vamos tocar para frente, porque o mercado é nosso, nós temos que defender, lutar e conquistar esse mercado, consolidar cada vez mais a nossa presença nesse mercado.
Ô, Carlos, você estava falando aí de uma possibilidade de uma mudança de ciclo de preço. Isso também alguns analistas também têm visto. Nem todos, por exemplo, o Ivan Vedequim está achando que não é bem assim, outros estão achando que é, que estamos indo para uma... Ou melhor, o Ivan Vedequim também concorda com isso, a Scott Consultoria, a MB Agro também já não vê muito assim, com uma mudança de ciclo de preço para um ciclo de alta, digamos assim. Mas você parece que concorda que está dando uma melhoradinha. Você obviamente, está na ponta da reposição. Você tem visto alguma procura agora, Carlos?
Olha, no caso de Torinho, né?
Sim, Torinho.
O Torinho, o nosso último leilão foi dia 30 de setembro. 30 de setembro, 30 de setembro. E de lá para cá, outubro, tivemos bons leilões, em novembro cada vez melhor. Teve uma reação de preço. Eu acho que vendeu-se touro mais caro agora em dezembro, novembro, dezembro, do que no auge aí da safra de Torinho, que é agosto, setembro, julho, agosto, setembro, é quando tem uma maior quantidade de leilões.
Uhum.
Normalmente, no fim do ano, o pessoal desanima, vem seca, esse ano parece que a seca, né, outubro foi um mês de muita chuva, depois parou, mas está um ano razoável, de pastos aí, já bastante pastos aí bonitos, e correu até bem, eu acho que melhorou, já o mercado um pouco melhorou. Olha, o Ricardo, nós andamos comprando bezerro desmamado, porque está perdendo pasto, né? Porque choveu aí, a R$1.300 um bezerro de desmama, Nelore, bom, tudo, mas é um preço que eu não imaginava nisso, né? É R$900, R$1.000, já está R$1.300, pode ver as cotações aí hoje, já melhorou bem o bezerro, isso ajuda, vamos segurar a fêmea, que o bezerro está melhor, segurou a fêmea, diminuiu o abate de fêmea, vai diminuir a oferta de carne, vai aumentando tudo. Eu acho que é o sintoma do ciclo, da mudança do ciclo. Começa por aí.
Porque esse ano o abate de fêmea foi muito forte, principalmente no primeiro semestre, né, Carlos? A gente viu aqui, acompanhando, que a gente regionaliza muito a nossa cobertura, né, Carlos? E nós vimos, por exemplo, que havia um excesso de abate de vacas acima da curva, ou seja, não eram só vacas vazias de descarte que estavam indo para gancho, não. Tinha muita vaca boa indo para gancho, o que poderia ser um sintoma de gente começando a desinvestimento, né? Vamos ver lá na frente, que vamos ver se o resultado disso será, no mínimo, para 2020, né, Carlos?
Redução de plantel. É. Né?
Uhum.
Eu acho que você tem razão, vai ter menos bezerro nascendo esse ano.
Uhum. E provavelmente ainda e menos boi pronto para 2020, 2021, né, cara?
Eu acho que ninguém precisa esperar uma alta extraordinária. Você vê, hoje acabou, a inflação acabou, ninguém mais está acostumado com. Lembra de inflação, né? Desculpa.
Imagina.
Tudo está bem parado, nada sobe muito, a conta de luz aumenta 0, atualmente. E o boi também, vai subir um pouquinho, mas quando subir assim, 5%, já é muito alta, né? Muita coisa, né? Antigamente não era nada, né? Então, eu acho que nós vamos ter uma alta, sim, vai ter mais rentabilidade, vai começar um ciclo aí um pouco melhor para a gente.
Uhum. E, Carlos, vocês negociam com praticamente o Brasil inteiro, né? Menos talvez o Sul, que vem lá no Rio Grande do Sul, que lá no Nelore não funciona muito bem. Mas, no geral, vocês são obrigados, até por isso, a acompanhar a pecuária regional. A gente vê muitas discrepâncias regionais pelas distâncias, pelo centro. As distâncias relativas ao centro de consumo, regiões que tem boi mais rastreado, enfim, tem uma série de circunstâncias que movimentam essa pecuária regional. Ontem, por exemplo, a gente falando aqui com o noroeste do Paraná, o boi lá está R$ 155, é o boi mais caro do Brasil. E a novilha a R$ 150 a arroba, que é um mercado muito forte para novilha, o mercado paranaense. Ou seja, então tem essas discrepâncias regionais, né, Carlos?
Costumava ser a Bahia o paraíso do boi gordo, agora o Paraná é isso.
É, pode ser.
A Bahia teve a época em que o boi era mais caro da Bahia.
Exatamente, mas lá por falta de oferta, né?
Também política de CM alguma vez.
Algumas...
Tem lugar que o pasto é tão abundante, a chuva é tão abundante, o boi é mais barato se produzir o boi. E depois é longe do consumidor, né?
Uhum.
Mas uma coisa compensa a outra. Você imagina um pastão desse, se eu tivesse aqui em Venceslau, um pasto como tem lá no Mato Grosso, e a chuva que tem lá no Mato Grosso.
Uhum.
A gente sofre, custa mais caro e tal, mas também está mais perto do frigorífico, mais perto do consumidor aqui, né?
É verdade. Aí você está falando da propriedade de Venceslau, lembrando também que a CV está aqui perto de Campinas, aqui em Paulínia também. Carlos, para a gente concluir, a gente viu que esse ano, praticamente, aí, ou melhor, para esse mês de dezembro, os frigoríficos já entraram escalados, já fecharam as escalas em São Paulo, basicamente, sentados em cima aí do resto de confinamento de segundo giro. E aproveitou a virada do mês aí que deu, que muita gente estava com muita chuva ainda em São Paulo, né, no final de novembro, e o pessoal tinha que soltar os últimos animais aí, que não dá para ficar mantendo animal em curral com muita chuva, né? Aí paralisaram as compras aqui. E praticamente aí só os pequenos e médios estão competindo pela carne. Agora, em janeiro, nós temos uma queda de consumo natural, que é aquela espécie de entressafra do consumidor, né? Quer dizer, ele tem muita despesa, saindo das festas, tem IPVA, escola de filho, quer dizer, cai o consumo um pouquinho. Isso daí vai compensar também um pouco a menor oferta que vai haver do ponto de vista de boi gordo, Carlos?
Olha, essa conjuntura, assim, esse micro detalhe que você conhece tão bem aí, me escapa um pouco. Eu acho que nós temos daqui para frente uma tendência de um mercado melhor. Né? Tem a variação sazonal, sempre tem. Um mês é mais caro que o outro, normalmente, né? Julho começa a subir, aquela coisa, vem a safra agora, safra entre safra, mas eu acho que está uma condição positiva para o ano que começa. Eu acredito que nós vamos ter um pouquinho melhoria aí para a pecuária brasileira agora, nesse ano. Estamos trabalhando para isso, na nossa área do leilão de Torinho, nós vamos inovar, porque quem estava ainda segurando as condições de oferta de financiamento oferecia em 14 meses, 2 mais 2 mais 10, 12 meses, 14 parcelas, 12 meses. Seria o cara mais ousado aí para fazer isso, porque normalmente são 30 meses, tem até de 50, né? E não dá. Como é que eu vou vender um boi que custa 5, 6 mil reais e vou dar 30 meses de prazo? Não existe. Ninguém aguenta, não tem caixa para isso. Nós vamos fazer, vamos inovar agora, dia 31 de março, o nosso primeiro leilão do ano. Vamos fazer com o Canal do Boi, a leiloeira, a Leilo Sul, e nós vamos vender em 1 mais 9 parcelas. Eu acho que tomara que os nossos companheiros sigam esse exemplo e a gente possa ter de novo no mercado de Torinho uma coisa mais real, que possibilite um ciclo de caixa, um fluxo de caixa um pouco mais adequado.
Receber em 30 meses um tourinho, você não terminou de receber e aquele tourinho já cobriu umas 3 temporadas de vacada, né, Carlos?
Já está na hora de matar ele.
Ainda você está recebendo ele. Ele está caducando, você tá, ainda não terminou ainda, né, Carlos?
Viu? Mas tá bom, acho que vai tá mudando, vamos mudar. Até as grandes leiloeiras aí se opunham muito a essa mudança, mas hoje estão caindo na real, caindo na realidade da pecuária. A pecuária não pode viver desse absurdo de vender um boi a 30 meses de prazo. Isso aí é coisa de... Para quem faz uma vaca de 1 milhão, 100 mil reais uma vaca, ou 150, aquela festa de Uberaba, essa coisa de leilões milionários, isso está aí tudo bem, aí não tem prazo que se justifique, posso dar até 10 anos de prazo, o apartamento você vende aí 10 anos, mas um boi de 5 mil reais não pode ter prazo maior do que 10 meses.
É isso daí, mas fica aqui o registro, então, que o Carlos Viacava da CV Lenório Mocha acabando de dizer, há uma expectativa de uma melhora agora, ele concorda que é uma possibilidade de uma melhora desse ciclo, de um novo ciclo que começa, um ciclo de alta, ainda que naturalmente ninguém pode apostar no tamanho disso, obviamente que o Carlos Viacava também não aposta, né, Carlos? Mas a tendência é dar uma melhorada e sair de um ano de 2018 que foi menor em termos de ganhos em relação aos anos anteriores, mas ainda assim dentro de uma realidade que o Carlos nota que quem sabe fazer bem feito ainda consegue ganhar dinheiro nesses preços atuais aí. Carlos Viacava. Oi.
Não é só o ciclo, você está falando bastante do ciclo. O ciclo, claro, é o que você está falando. Mas nós estamos num clima, assim, num cenário de mercado interno melhor, novo presidente, Bolsonaro, uma expectativa de crescimento econômico, aumento de emprego, vai melhorar o mercado interno. E o mercado externo vai melhorar muito, com a Rússia voltando firme e a China entrando no mercado de carne brasileira. Isso aí são fatores que, fora do ciclo, mercado interno e mercado externo, prometendo melhoria para a pecuária.
É verdade, bem lembrado aqui pelo Carlos Viacava, um novo governo, expectativas mais positivas e o mercado externo, já que foi um ano muito bom para as exportações e segundo alguns, né, Carlos, as exportações não ajudam só regionalmente, elas acabam puxando de alguma maneira, dando um efeito cascata para toda a economia pecuária, mesmo em regiões onde não tem nem frigorífico habilitado, né? Mas vamos em frente. Então, Carlos Viacava, foi um prazer tê-lo conosco, então, aqui no Notícias Agrícolas, mais uma vez aí. Tenha um ótimo final de ano, um bom Natal para todos, um bom ano novo. E 2019 está aí, a gente volta a qualquer momento, tá bom?
Feliz Natal, o nosso ouvinte aí. Um grande ano de 2019 para você também. Forte abraço aí, tudo de bom e parabéns pelo Notícias Agrícolas. Está crescendo cada vez mais.
Graças a Deus. Obrigado e graças a vocês também.
Um abração.
É o Notícias Agrícolas aqui dando essa olhada no mercado do boi, olhando bastante a genética agora. E, como disse o Carlos, acaba melhorando um pouco a reposição aí, especialmente no caso de tourinhos, por conta de uma mudança de ciclo. Saímos aí de um período de abate de fêmea, e agora não, agora já uma retenção de fêmea, porque vai começar a faltar um pouco mais de bezerro em 2019. Isso tudo movimenta um pouco as expectativas da pecuária de corte, naturalmente, aí, que é o que referencia todo esse mercado de genética aí no Brasil. Vamos ver agora o CPEA ontem, uma queda de 0,43%, a R$ 149,90, enquanto as referências básicas em São Paulo estão em 151 a 153 do boi comum, CPEA ontem dando R$ 149,90, com queda de 0,43. E o boi e a B3, dezembro de 18, com R$ 151,35, com alta de 0,23%. O janeiro a R$ 152 cravado, com alta de 0,33%. E fevereiro e março, sem negociação, pelo menos aqui comigo, na minha tela, onde tem um delay de 20 a 30 minutos. Notícias Agrícolas fica por aqui. Obrigado por sua participação, mas acompanhe a gente que voltamos em instantes.